Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Hoje a leitura é Lucas capítulo 7. Quando Jesus terminou de dizer tudo isso, a multidão entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo, à beira da morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar seu escravo. Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo: "Ele merece sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga." Jesus foi com eles, mas antes de chegarem à casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer: "Senhor, não se incomode em vir em minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer: vão, e eles vão, ou venham, e eles vêm. E se digo a meus escravos: façam isso, eles fazem." Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse: "Eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel." E quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. "Não chore", disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele. E os carregadores pararam. E disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." O jovem, que estava morto, se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: "Um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo." Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Os discípulos de João Batista lhe contaram tudo que Jesus estava fazendo. Então João chamou dois de seus discípulos e enviou ao Senhor para lhe perguntar: "O Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro?" Os dois discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram: "João Batista nos enviou para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro?" Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos impuros e restaurou a visão a muitos cegos. Em seguida, disse aos discípulos de João: "Voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres." E disse ainda: "Felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa." Depois que os discípulos de João saíram, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões: "Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não. Quem veste roupas caras e vive no luxo mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que um profeta. João é o homem ao qual as escrituras se referem quando dizem: 'Envio meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente.' Eu lhes digo: De todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E, no entanto, até o menor no reino de Deus é maior que ele. Todos que ouviram as palavras de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordaram que o caminho de Deus era justo, pois tinham sido batizados por João. Os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João. Assim, aqui posso comparar o povo desta geração, perguntou Jesus. Como posso descrevê-los? São como crianças que brincam na praça. Queixam-se a seus amigos. Tocamos flauta e vocês não dançaram. Entoamos lamentos e vocês não choraram. Quando João Batista apareceu, não costumava comer e beber em público. E vocês disseram: está possuído por demônio. O filho do homem, por sua vez, come e bebe, e vocês dizem: é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que a seguem. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou com seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados delas, que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? A fé do centurião romano, a cura do filho da viúva em Naim, a dúvida de João Batista e a mulher pecadora que recebeu grande perdão. Tudo demonstra a generosidade de Jesus, de fato, o Emmanuel, o Deus conosco. O centurião romano entendeu sua autoridade e Jesus ficou admirado. Uma viúva em Naim perdeu seu único filho, Jesus se encheu de compaixão e o jovem acordou falante. João Batista duvida, mas Jesus diz que João é o maior nascido de mulher, sendo que o menor de nós é maior que ele. O que você acha que quer dizer isso? E a mulher pecadora entra na casa de um religioso e incomoda todos com seu amor sendo derramado aos pés de Jesus. E Jesus diz: eu lhes digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso, ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Os religiosos se preocupam em parecer ou não parecer pecadores. Mas, obviamente, para Jesus, que conhecia e conhece o coração e os pensamentos deles, não era possível esconder o pecado. Aquela mulher declara o seu pecado e, diante do tamanho imenso do perdão que recebeu, declara também o seu amor a Jesus. Quem muito foi perdoado, muito ama. A grande questão da fé, na minha humilde opinião, é essa: qual foi o tamanho do perdão que você e eu recebemos? Qual a dimensão do perdão que Jesus nos deu? Penso que muitos cristãos vivem uma fé rasa e sem grandes efeitos, porque não conhecem ou reconhecem o tamanho do perdão que receberam. Talvez a frase que utilizamos para atrair as pessoas para Jesus, "você aceita Jesus?", devesse ser melhorada para "você aceita o perdão de Jesus?". Você me entende? Se não entendermos a dimensão do perdão, não o amaremos como devemos. Talvez, como aquele religioso, poderemos até receber Jesus em nossas casas e em nossas vidas, mas jamais o amaremos como ele merece. Se percebermos a dimensão do perdão, certamente nos atiraremos nos seus pés. Nosso coração ficará mergulhado em nossas lágrimas de gratidão. Não nos importaremos se haverão críticas e daremos a ele a nossa oferta mais preciosa. Posso dizer que somos worship raiz. Sim, eu acredito que parte dessa geração entendeu o que aquela mulher pecadora entendeu. É por isso que estamos como aquela mulher. Nossos louvores são sobre Jesus, nossas canções são sobre o quanto ele nos amou. Sim, fazemos parte de uma geração que está aos pés do Senhor. A gente é meio repetitivo, é verdade, mas é que não sabemos muitas palavras. Só queremos amar aquele que tanto nos perdoou. Aquela mulher começou um movimento que hoje chamamos de worship, o choro dos pecadores que foram perdoados. Que essa chama arraste você para os pés do Senhor. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.